Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje conversando sobre doenças de verão e seus cuidados com a doutora Luciana Samorano, médica dermatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Antes de continuarmos com a doutora Luciana, vamos conversar agora com o doutor Paulo Saldiva, médico patologista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e colunista da Rádio USP. Mas, doutor, antes de mais nada, a coisa mais importante é que vai chegando o verão, as pessoas se empolgam, as pessoas vibram com tudo isso, mas esquecem de tomar alguns cuidados, não é verdade?
Isso. As doenças de verão, classicamente, têm sido associadas as mais frequentes são, ou pelo menos as reconhecidamente mais frequentes, são, sim, as doenças infecciosas.
Uhum.
Então isso acontece muito, principalmente aquelas de veiculação hídrica, né? Aquelas que você tem por baixa de qualidade da água. Isso acontece por dois motivos. A primeira é que existem chuvas mais intensas, uhum, e há inundações.
Certo.
E as pessoas têm contato com água
contaminada,
com base esgoto, contaminada, uhum, e tem uma série de outras coisas. Também quando a gente vai para o litoral, né, e existe então uma demanda maior da rede de água, né,
uhum,
é possível que existam problemas, momentos que eles fecham a rede para regular, fazer um rodízio para que a água consiga, como se dividindo o fornecimento em várias regiões.
Certo.
Às vezes essas redes têm vazamentos que vão para fora. Nós sabemos que perdemos na distribuição algo em torno de 30 a 35% da água, quando tem água dentro do tubo.
Certo. E se
quando você reduziu,
uhum,
a pressão cai. E pelo mesmo buraco que saía água, poderá entrar contaminantes, por exemplo, se tiver um vazamento de esgoto ao lado.
Certo. E que tipo de contaminante pode ser esse, doutor?
Pode ser desde vírus, como os enterovírus,
uhum,
pode ser bactérias que causam diarreia.
Certo.
E por isso, inclusive nesse período de falta d'água que teve em São Paulo nos últimos 2 anos,
uhum,
a incidência de casos de diarreia aumentou bastante.
Certo, é uma consequência direta, né?
Direta, ou seja, a água é tratada no ponto e sai com boa qualidade da água de abastecimento, né?
Certo.
Do posto de tratamento, mas ela poderá se contaminar ao longo do trajeto.
Tá, e tem casos também, doutor, de, por exemplo, leptospirose, né? Por causa de chuva então, e tudo mais, não é isso? Há um risco também, não é?
Ela aumenta significativamente, não só a leptospirose, como também as doenças, as enteroviroses, né? Todas, como diarreia por agentes como salmonela e tal, por causa das inundações.
Certo. E tem alguma forma, doutor, de combater, mas de as pessoas se precaverem com relação a isso?
Sem dúvida. A primeira delas é evitar que as crianças e pessoas andem nas inundações.
Uhum.
Porque essa é uma situação difícil, e difícil até de fazer. Porque quando você tem uma pequena, a chuva pode levar a perder bens que você demorou para construir.
Já tem essa outra dor, né? Não é só a doença, tem essa dor material mesmo, que é uma coisa que a pessoa leva a vida inteira, às vezes, para conseguir, né?
Isso, e de repente ele entra naquela água para salvar aquilo que lhe foi caro.
Exatamente, exatamente.
Então, isso é uma, na medida do possível, e essa seria o ideal, que você tivesse uma estrutura de resgate ou digamos, defesa civil, que impedisse que as pessoas tivessem que se aventurar por essas águas no momento que elas estão inundadas. No caso oposto, é quando faltou água, seria importante que as pessoas que tiveram desabastecimento programado, por exemplo, vai faltar água aqui em tal lugar durante esse período,
uhum,
que quando tivesse bebês ou idosos, fervessem a água.
Não, perfeito.
Momento que ela retorna. Porque,
sim,
se houver um vazamento no caminho, você, uhum, consegue, digamos, esterilizar essa água e retornar à condição original que ela saiu do ponto.
Claro, é uma forma de combater esse risco, né? De se precaver.
Exatamente.
Né? E aí
agora
nós
tem outros aspectos das doenças de verão,
uhum,
que são, talvez, não tão conhecidos.
O que, por exemplo?
As ilhas de calor, por exemplo, nós temos um gradiente de calor na cidade de São Paulo, que por termos transformado a região central em num concreto, né, maior, o centro é mais quente do que fora. Então, por exemplo, na periferia. Então, nós temos, por exemplo, às vezes dias no verão que a diferença de temperatura chega a 7 graus entre a região central e a periferia da cidade.
Tá, e pode causar, uma crise ou casos de hipertermia?
Não, não é a hipertermia que mata, é que as pessoas desidratam.
É desidratação mesmo, né?
Por exemplo, em São Paulo, quando sai da zona de conforto térmico, que para nós começa a partir dos 26 graus, quando você tem a média acima de 26 graus,
sim,
você vai ter um aumento de mortalidade por doenças cardiovasculares. Por quê? Dois motivos. Quem que pode desidratar nesse período? Bebês, que não conseguem beber espontaneamente a água, então tem que observar. E idosos que perdem a sensação subjetiva de sede, em alguns casos. Ou seja, ele pode perder volume sem que ele sinta
com tanta necessidade de beber água, né?
A necessidade. Isso faz com que o sangue, então, fique mais concentrado. E nos casos dos idosos, você pode ter a formação de trombos. Ou seja, o sangue coagula mais rapidamente. Coágulo em vida chama-se trombo. E esse trombo, se localizado no órgão vital, são três causas importantes que acontecem nesse período. Trombos nas artérias cerebrais dando AVCs. Trombo nas artérias coronárias, que dão infarto agudo do miocárdio. E trombo nas artérias mesentéricas, que dão uso às chamadas isquemias mesentéricas. Então, isso, quando a gente chega nos 5% dos dias mais quentes da cidade, o risco de mortalidade aumenta em 65%.
Nossa, é muito então, alto, né?
Isso é muito alto.
É assustador, né? As pessoas não se tocam com isso, né? Não há essa preocupação.
Não, é impressionante. É lógico que isso muda de cidade para cidade.
Claro.
Se você morrer de frio em São Paulo, que também os extremos tiram a gente da zona de conforto térmico, a temperatura tem que começar a ficar abaixo de 15. Em Teresina, é quando abaixa de 22. Né?
Pois é.
Então, as pessoas se adaptaram. O nosso relógio, o nosso termostato biológico se adapta. Mas é importante saber que as mortes por doença cardiovascular acontecem por dois motivos. Primeiro, você perdeu volume. Segundo, para você não esquentar muito, você tem uma vasodilatação. E não é incomum que as pessoas, por exemplo, ao se levantar muito rapidamente de uma cadeira, sintam nos dias mais quentes uma espécie de tontura. Isso é chamado uma hipotensão pela postura, até que você readapte e volta a pressão arterial.
Isso é verdade. Isso é comum, isso é normal ou isso é arriscado também?
Isso é normal.
Normal.
Agora, qual é a dica prática? Olhar a cor da urina. Se a cor da urina estiver muito escura, significa que ela o rim está tentando preservar o máximo. Está concentrando a urina para não perder volume.
Certo. Então é uma atenção que tem que se ter, né?
Isso. Então tem que olhar a cor da fralda, ou então olhar a cor da urina do idoso, ainda mais pessoas que já têm algum declínio cognitivo, né? Uma doença que tem tipo um Alzheimer, um esquecimento maior. Se tiver muito escuro, oferecer água.
Certo.
E aí, hidratar.
Claro, quer dizer, então o controle é esse, quer dizer, o controle tradicional dos nossos avós, beber bastante água, né?
Beber água, se a pessoa tem que saber se a pessoa tem uma insuficiência cardíaca ou não pode. Mas a dica é olhar o seguinte: escureceu a urina ou parou de urinar com a mesma frequência,
que há um risco,
administrar água.
Perfeito. Né? Perfeito.
Então essa seria uma dica boa, né?
Ótimo.
E eu acho que a outra coisa são não para doenças imediatas, mas dá vontade de tirar a camisa, dá vontade de jogar bola, dá vontade de ir na piscina, né?
Exatamente.
Ou numa praia. E aproveitar para não esquecer protetor solar de alta intensidade, porque ele pode não causar doença agora, mas poderá, em pessoas suscetíveis, fazer aumentar o risco de câncer de pele. Acho que essas são as dicas mais importantes nesse período.
Doutor, excelente, mas só para nós finalizarmos, só para nós não deixarmos de falar do grande vilão dos últimos verões, né, que é o Aedes aegypti. Agora com dengue, chikungunya, zika,
tá bem
e tudo.
Lembrado.
Não é?
Muito bem lembrado.
Exato. Como é que cuidamos disso? Como é que lidamos com esse bichinho?
Esta é.
Esse é o grande período dele, né? É o mais assustador, né?
Sabe o que aconteceu? As cidades, né, que são da América Latina, da África, cresceram muito depressa.
Certo.
E ela foi retrocedendo no saneamento. É como se a gente estivesse voltando para a Idade Média. Quer dizer, você, na medida que você vai chegando na periferia das cidades, né, as pessoas têm construções mais primitivas, moram mais aglomeradas, não tem esgoto. E até, olha, até a parte da gestão, é como se tivesse novos barões, novos vassalos, né, novas milícias, né, novos exércitos particulares, onde, pouca obediência ao poder central.
Exatamente, né? É assustador, uma regressão muito pesada, né?
É uma regressão importante. Então nós voltamos a ter doenças que eram de tempos passados.
Verdade.
E a gente acreditou que isso ia ser resolvido com inseticida, a ponto de que o inventor do DDT ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1948.
Olha.
Veja, e uma substância que foi banida depois, né? Mas o que aconteceu é que os bichos também desenvolveram resistência.
Sim, se adaptaram então, também, né?
Então, excesso de chuva, excesso de lixo e uma dificuldade de mudanças de hábitos, né? Mesmo que a pessoa queira guardar o lixo, você não tem nem coleta, né? E nem uma estrutura para coletar lixo. Então isso em muitos lugares. E chegamos ao absurdo de que foi aprovado esse ano no Congresso Nacional, com apoio das autoridades de saúde do Brasil, autorização para que você passasse com avião agrícola e fumigasse inseticida em cidades.
Gente.
Imagina, você, como você não consegue resolver o problema, passa um avião jogando inseticida na tua casa, nos teus animais,
no seu jardim, em tudo que é canto.
Onde tiver, entendeu? E isso, aonde foi implementado, não funcionou. Então, infelizmente, esse é um problema que acontece porque você cria as condições de eclosão mais rápidas pela temperatura, cria os reservatórios naturais que vão além daquelas coisas que a gente tem na caixa d'água, ou passa por areia, ou no vaso. Não, vai ser no lixo sólido que se acumula a olho nu.
Perfeito.
Então, por isso que esse problema é difícil. Eu acho que a solução inicial, mais rápida, antes de você resolver todo esse nó, né, é resolver uma vacina. Agora, o que que o cidadão faz hoje enquanto não tem nem a vacina e nem a cidade adquiriu o benefício da modernidade? Ela está ainda na antiguidade, né?
Sim.
É usar repelente. Nas horas onde o bicho ataca.
Sim, que é pega manhã e final da tarde, não é isso?
E final da tarde.
Isso.
E vão usar, tentar, na medida do quintal dele, da situação dele, diminuir o número de criadouros. Né? Agora, do ponto de vista prático, como o mosquito voa, né?
Sim.
Você não, ou seja, você pode ser picado por um mosquito que está no seu vizinho, que não lavou, que tem medo de abrir a porta, inclusive, para agente de saúde, ou então pelo lixo que se acumulou por não ter uma estrutura eficiente de manejo de resíduos sólidos, né? Então, infelizmente, a dengue, ela é uma doença que, e a zika, e eventualmente o chikungunya, e vai continuar nesse período voltando, recrudescendo, e infelizmente com um componente, aliás, todas essas doenças,
sim,
que a gente está falando do verão, elas não afetam homogeneamente a população. Elas vão acontecer aonde tem menos árvore, aonde tem menos esgoto, aonde a estrutura da distribuição de água o primeiro lugar que falta água numa cidade é na periferia, né?
Certo.
Quando você fecha o encanamento, é lá que vai faltar, e principalmente se você morar num lugar alto, né, numa comunidade que esteja em alguma encosta. Então existe um componente, sim, de mediação, de desigualdade social, de inequidade, que vai favorecer que não seja só o calor, mas um conjunto complexo de, de interações do ambiente urbano, mostrando que a gente está longe de ter a sustentabilidade, pelo menos em algumas regiões das nossas cidades.
Tá, só para agora, para finalizarmos, meu doutor, tem uma outra coisa, aí talvez um elemento que se some a tudo que o senhor falou, talvez um pouco aí de descuido das pessoas, quer dizer, a gente vê, época de praia, verão, uma animação toda para pegar sol, pegar uma praia, praias impróprias para banho, praias poluídas, as pessoas ou não se informam se ela está imprópria ou não, ou não se dão...
Ou ignoram isso.
Ou ignoram isso e correm riscos, sérios, como por exemplo de uma hepatite A, não é verdade?
Pode, isso pode acontecer, mas a hepatite A também vai ter nas inundações.
Também vai ser nas inundações, urbanas. Né? Mas também tem que haver esse cuidado, quer dizer, a praia está poluída, tem uma bandeira vermelha, está imprópria, vê no site, não entre, né, por Deus.
Não, eu acho que a pessoa tem que entender que isso é, a bandeira vermelha não é porque você vai se afogar.
Não é que tem tubarão ali, né?
É, não é porque tem tubarão ou um monstro qualquer. Aliás, para mim, falando... às vezes o monstro está naqueles conjuntos de pagode e axé que ficam tocando na praia, que tem um efeito tóxico, né? É bastante grande, né? Mas mental, né? Eu acho que nesse caso tem que haver uma grande atenção às condições de balneabilidade por infecção.
E conscientização disso, né? Antes de qualquer
Exatamente.
Coisa. Você não pode correr
Mas
o risco.
Na hora do vamos ver, né? Você vê que as pessoas estão... A gente tem tanto pouco espaço nas nossas vidas para ter lazer, para ter momentos de encontro, para poder não fazer nada, né? E se dar o privilégio de um ócio que, numa vida tão dura que nós trabalhamos horas por dia, muitas horas, que às vezes a pessoa ignora isso. Mas seria sempre importante lembrar que se você ignorar, o risco de então você perder este mesmo benefício, né? Porque você teve que ficar em casa e ser hidratado, é muito difícil. Então talvez seja bom tentar pôr um pouco de moderação nesse momento.
Doutor Paulo, excelente, muito obrigado pela sua atenção, ter participado conosco aqui do Diálogos.
Você está falando com um radialista frustrado, cara. Eu adoro o rádio.
Ótimo.
Eu escuto o rádio, eu durmo ouvindo o rádio. Eu escuto o rádio quando eu estou andando de bike.
Então?
É uma coisa super legal, cara.
Não, justamente por isso que o senhor é nosso colunista também, não é?
Pois é um momento de encantamento para mim.
E para nós também. Para todos nós e com certeza para os nossos ouvintes.
Legal.
Doutor,
abraço e conte comigo.
Muito obrigado, um grande abraço para o senhor. Doutor Luciano, nós ouvimos o doutor Paulo Saldiva, falando de cuidados que tem que ter, às vezes cuidados simples, quer dizer, você vê uma praia poluída, uma praia imprópria para banho, mas vai. Eu estive muito recentemente fora de São Paulo, numa orla belíssima, as praias cheias, os dias lindos, e você vai no site... Todas as praias estavam impróprias para banho. Quer dizer, que riscos? Não ouvimos o que o doutor Paulo falou, os riscos de saúde e tudo mais, mas também em questão de pele, em questão dermatológica, né? Que riscos que isso traz? Quer dizer, qual é, por que essa empolgação? Como eu falei com o doutor Paulo agora há pouco, quer dizer, as pessoas ficam tão animadas que esquecem desses cuidados mais simples?
É triste mesmo, né? Infelizmente nós temos essas praias impróprias. E como ele bem falou, até um prazer tê-lo conosco aqui nessa entrevista. Como ele bem falou, as pessoas devem estar mais atentas e evitar realmente essas praias. Com relação à pele, assim, o principal, como ele falou, é essa questão das infecções virais e bacterianas, né, intoxicação alimentar, essas coisas que a gente fica mais suscetível nessas praias impróprias para banho. Mas outras doenças que as praias também podem propiciar e que as pessoas têm que ter cuidado são as micoses.
E é isso que eu quero falar, porque a micose é uma praga de verão também, né?
Ela né, pode ocorrer em qualquer época, mas sem dúvida no verão e nas praias.
Mais exposta, né?
Sim.
É isso.
E né, a micose é uma infecção por fungo. Tem vários tipos, na verdade, mas as que a gente se preocupa nas praias, né, com relação às praias, são as micoses superficiais. E aí, uma das que as pessoas mais conhecem é o famoso pano branco, né?
Sim, isso.
Que são aquelas infecções, as manchinhas brancas, isso que afetam geralmente o tronco da pessoa, os braços. E assim, realmente a praia, né, a areia, permite mais facilmente a contaminação, principalmente o contato com outras pessoas também, com roupas de praia. E sem dúvida, assim, o que acontece, né? O fungo, a gente sempre fala que ele gosta de lugares quentes e úmidos. Então, nessa época, tá feito, é o ambiente preferido dele.
Exatamente.
E aí, né, para que as pessoas evitem as micoses, então, assim, é fundamental evitar cachorros e animais nas praias.
Uhum. Né? Então, coisa que a gente vê bastante também.
Então isso facilita a transmissão. E as pessoas, principalmente após o banho, principalmente após ter algum ambiente, ficarem em lugares úmidos, que elas sequem bem os pés, sequem bem entre os dedos, sequem bem as mãos, sequem todas as partes do corpo para não manter o lugar úmido. Então, voltou da praia, o ideal é tomar um banho, já seca o corpo, já veste uma roupa mais leve. Isso. E não fica aquele dia inteiro lá com a pele meio úmida.
Evitar, por exemplo... Tá. Você tomou um banho, não se secou direito, botou um tênis. Não estou nem falando de meia, porque esse calor, as pessoas não gostam nem de pensar nisso. Mas botou um tênis. Você está com o pé úmido, botou um tênis, você é um lugar úmido, escuro e quente.
É o ambiente que ele mais gosta,
exatamente.
O fungo, né?
Então... Aí para proliferar é muito fácil. Eu queria voltar em duas coisas, uma ainda com relação à micose, e depois a questão dos animais em praia. Mas o... Há riscos maiores, a micose ou o fungo, quer dizer, ele é só uma coisa desagradável, antiestética, mas ou tem algum risco e pode degenerar para alguma coisa mais séria? Se não for cuidado, isso é uma micose, eu cuido aí, passo uma pomadinha e está resolvido. Como é que é?
A micose, assim, principalmente essas micoses superficiais, o risco principal é isso ser uma porta de entrada para outras infecções mais graves.
Certo.
Então, principalmente em pessoas mais idosas, pessoas que tenham mais predisposição ou já tiveram erisipela, celulite, aquelas infecções,
sim,
principalmente
erisipela
nas pernas.
É uma coisa muito séria que as pessoas não dão o valor necessário, né?
Muito.
Acho que é bobagem, não é não.
É uma infecção
sério.
Que pode ter complicação séria, grave.
Exatamente.
Então, assim, a micose, ela se torna principalmente complicada nessas situações, como uma possível porta de entrada para outras infecções mais sérias.
Não é ela, mas o que ela pode facilitar.
Ela pode desencadear. Fora o aspecto que fica feio,
claro,
então
claro.
Quando a pessoa tem micose nas unhas, as unhas ficam grossas, ficam esfarelentas. Então, isso também incomoda as pessoas. Mas, sem dúvida, a grande preocupação é que ela funciona como uma porta de entrada para outras infecções.
Tá, e aí temos a questão do bicho geográfico, né? Temos aí a questão dos animais, principalmente cachorro, que as pessoas levam para a praia, não necessariamente recolhem as sujeirinhas que seus bichinhos deixam pelas areias, né? E aí? Quer dizer, essas fezes podem acabar contaminando, ou estar contaminado com parasita, né? Causador
isso.
Do tal bicho geográfico. O que é isso exatamente? Quer dizer... Vamos lá, gente. Consciência. Nada contra levar o bicho pra praia,
não,
mas cuida.
Né, todo mundo gosta, né, dos bichinhos.
Claro.
Hoje em dia, né, muitas pessoas têm esses animais de estimação e acho que é ótimo. Mas o ideal seria não levá-los mesmo pra praia, porque as sujeirinhas, como você bem mencionou, isso. Que eles deixam, podem estar contaminadas com esse parasita. E esse bichinho é conhecido como Ancilostoma duodenale. E ele contamina ali a areia da praia, né? E isso pode... levar a contaminação das pessoas que entram em contato com essa areia. Normalmente, como é que na pele, como é que se manifesta?
É isso que eu ia falar. Como é que você nota? Como é que se manifesta isso?
Normalmente, o bicho geográfico, tem até esse nome geográfico, porque ele entra na pele e ele faz um caminhozinho. Então,
é como se fosse aquele antigamente chamado de cobreiro.
É, o cobreiro, assim, as pessoas usam, às vezes...
Genericamente,
né?
Mas é a coisinha, uma manchinha que vai andando, não é isso?
Isso, uma manchinha que vai andando. O cobreiro, às vezes, também... Outras pessoas querem dizer quando, por exemplo, é herpes zóster, aquela
também,
infecção
exatamente.
Também. Que também, às vezes, aumentam a incidência nesse período. Mas o bicho geográfico é isso. Normalmente é uma mancha vermelhinha que vai fazendo um caminho, como se fosse um trajeto do bichinho.
E
tem um relevo, normalmente, coça bastante.
Sim.
Então é muito comum, assim, no pé, justamente, pela pessoa pisar. Às vezes até na região do bumbum, porque a pessoa senta
sentou,
na areia.
Certo.
Às vezes se demora para tratar e diagnosticar. Fica muita lesão, muito desconfortável.
Sim.
Muita coceira, então traz...
É muito desagradável.
É muito desagradável.
Como é que trata disso?
O tratamento normalmente são com vermífugos.
Sim.
E às vezes tópicos, pomadas, ou às vezes é necessário uso oral, né, por boca. E o tratamento, assim, não é complicado, é importante só mesmo procurar o atendimento para que seja feito o diagnóstico.
Tá. Quer dizer, não é uma coisa complicada.
Não é uma coisa complicada.
É muito mais desagradável do que perigosa.
Isso. E o problema, às vezes, só é que a pessoa demora para procurar atendimento ou, às vezes, não é feito o diagnóstico adequado e aí demora para ser tratado. Certo. Isso traz muito desconforto. Uhum. Mas, assim, está fazendo o diagnóstico é facilmente solúvel.
Tá, por falar nisso, uma coisa também desagradável, uma coisa também que requer cuidados, que nesse tempo também acho que pode acontecer bastante no verão, que é a conjuntivite, né? Por que essa incidência e quais são os cuidados, né? Quer dizer, você vê que o verão é bacana, mas a gente tem que tomar cuidado à beça.
Verdade.
Né?
A conjuntivite é uma infecção, né, que pode ser causada tanto por vírus quanto por bactéria na região das conjuntivas, na região dos olhos. E fica vermelho, fica ardendo, fica lacrimejando, uhum, saindo secreção às vezes até amarelada dos, sim, olhos. E é fundamental que as pessoas reconheçam. Se tiver com conjuntivite, elas devem se afastar das atividades, sim, tanto de lazer quanto de laborais, né, do trabalho. Lavar sempre bastante as mãos, uhum, é fundamental para evitar o contágio. Evitar também de compartilhar óculos, toalhas, essas coisas que transmitem a infecção mais facilmente. E é fundamental ter esses cuidados. Nessa época acontece mais porque justamente essas infecções ficam mais propícias.
É isso que eu ia perguntar, quer dizer, por que que acontece mais nessa época? Porque o período proporciona isso, né?
Os vírus, assim, as bactérias proliferam mais, uhum, dependendo da espécie, nessa época do ano. E aí as pessoas ficam mais suscetíveis e ficam mais próximas também, muitas vezes, porque se pega pelo contato com as pessoas, certo, contaminadas. Então, por isso que a gente fica mais suscetível nessa época.
Não, perfeito. Bom, estamos encerrando o Diálogos na USP, mas só uma última coisa, quer dizer... Tudo isso que nós falamos aqui é para as pessoas tomarem cuidados, ficarem atentas, mas aproveitarem muito bem o seu verão, né, doutora Luciana?
Sem dúvida, aproveitar bastante, coisa, né? Né, com as crianças, com os adultos, com os idosos. E quero agradecer mais uma vez essa entrevista, essa oportunidade de falar com as pessoas e desejar uma boa festa, boas festas para todos vocês.
Muito obrigado para a senhora também. Então, estamos... Agora, oficialmente, encerrando pela Rádio USP, o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Agradecendo mais uma vez a participação da doutora Luciana Samorano, médica dermatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, do doutor Paulo Saldiva, que conversou conosco por telefone, médico patologista da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, colunista da Rádio USP. Apresentação do Diálogos na USP, minha, Marcelo Hollenberg. Produção, Sandra Capomatto. Trabalhos técnicos, Benivaldo Ribeiro. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. O Diálogos na USP dá uma pausa para o recesso final de ano. Agradecemos a todos que nos acompanharam em 2016 e desejamos boas festas a toda a comunidade USP e aos nossos ouvintes. Um feliz 2017. A todos, nós voltamos no ano que vem, sempre às sextas-feiras, a partir das 11 horas. Até lá, muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.